Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com o guia de montanha, Agnaldo Gomes.
Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R-O-C-X.
Agnaldo, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no The Rocks. Cara, é um grande prazer estar conversando contigo. Uma pessoa que, meu, conheço pouco, mas, cara, os amigos em comum falam muito bem de você, cara. E, pô, pouca gente conversou. Deu para ver que você é um cara sensacional. Eu queria saber um pouco hoje da sua história, conversar um pouquinho mais a fundo sobre a sua profissão de guia de montanha e o que te trouxe para a escalada. Então, poxa, muito obrigado, Agnaldo, por ter aceitado esse bate-papo no The Rocks.
Ô, Lizão, eu que agradeço, cara. Quando a gente tem uma referência e um ídolo até como você, e essa pessoa chama a gente para falar, cara, você fala, meu, peraí, o que está acontecendo aqui? Então, pô, brigadão, cara. Nossa, puta oportunidade bacana e fiquei muito contente mesmo, cara. Então, olha, cara, não que eu seja velho, entendeu? Mas a minha história começou já faz mais de 30 anos, cara. Eu, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, eu tinha um professor de geografia no colégio, que era o Maurício Lino, né? E ele fazia viagens com os alunos, né? E eu lembro que o primeiro lugar que eu fui, a primeira viagem de montanha que eu fiz foi para Itatiaia. E é impressionante, eu ali, desde ali, eu me apaixonei por aquilo e a partir daquela viagem, as coisas foram acontecendo e o curso inteiro da minha vida, até hoje, com 50 anos, ele veio através daquilo. E a gente, aí eu comecei a viajar com o Maurício e aí tinha um pessoalzinho ali que se destacava mais e eu estava nesse grupinho ali com 15, 16 anos e ele chamou ali essa uma molecadinha para ajudar ele para começar, não a guiar propriamente dito, mas, enfim, para dar uma força ali com os alunos e tudo mais, né? E passado um tempo nisso, naquela época, a gente está falando aí de 87, 88, era difícil a gente ter telefone fixo em casa, né? E eu, sei lá, porque eu tinha um sobrando em casa, tinha um e outro que estava sobrando lá. E aí o Maurício Lino falou, cara, por que a gente não começa ali, você fica no telefone, ligando para as pessoas, tentando ali vender as viagens, tudo. Eu falei, nossa, ótimo, Maurício. E foi aí que começou, nasceu a Pisa Trek, né, que é uma empresa de São Paulo. O nome da Pisa já existia, ele já usava esse nome, mas a gente começou mesmo ali na minha casa, eu no telefone, ele dando aula, falando com os alunos, eu tentando vender as viagens, né? E aí, daí para frente, as coisas foram acontecendo, assim, é uma coisa que, quando a gente tem essa idade, a gente, enfim, sei lá, eu, pelo menos, eu nem pensava muito no futuro, onde eu queria estar dali 10 anos ou dali 20 anos, mas é impressionante como passado mais de 30 anos, enfim, hoje eu posso dizer para você que eu estou exatamente no lugar que eu queria estar. Assim, se eu tivesse traçado a minha vida só com as coisas legais que eu queria fazer, eu acho que eu não conseguiria colocar no papel tudo o que aconteceu, porque, nossa, cara, foi maravilhoso assim, como as coisas foram acontecendo e o caminho que eu fui tomando, né? E aí, depois de um tempo, a gente aí alugou uma sala, ele dava aula num bairro de São Paulo que chama Moca, né? A gente alugou uma sala ali na Moca e aí começamos a crescer e tudo mais. Eu sei que eu fiquei trabalhando lá com ele na Pisa, acho que mais ou menos uns 10 anos, e a gente fazia toda essa parte de Brasil, ia para Itatiaia, ia para Pedra do Baú, ia para Bonito, enfim, Pantanal, essa coisa toda, né? E aí depois eu parei um pouco, eu tinha uma empresa, aí eu saí da Pisa, fui tocar essa empresa, quando mais ou menos, acho que foi em 2009, 2010, eu conheci o Manuel Morgado. E eu já... Eu, continuei escalando montanhas, continuei viajando, mas não profissionalmente, assim, como guia, né? E aí, em 2010, eu conheci o Manuel e ele me chamou, falou, olha, você não quer vir trabalhar comigo aqui, né? A Morgado Expedições é uma empresa que ela é uma empresa pequena no sentido de funcionários, sou eu, o Manuel, o Luiz e a Sabina, nós quatro ali. E eu falei, opa, vamos lá, cara, vamos voltar para isso então. Então, a partir de 2010, eu comecei de novo nessa vida de guiar e tudo mais, e estou nisso agora até hoje, né? Agora, assim, o meu lance, assim, por exemplo, rocha, que eu sei que é a sua especialidade e tudo mais, eu tentei um tempo escalar em rocha tudo, mas, nossa, a minha mediocridade era muito grande, assim, né? Então, eu fiquei uns 4, 5 anos escalando em rocha, tentando aprender, absorvendo tudo, mas hoje o que eu faço mesmo é trek mesmo, seja em montanha nevada ou não, é mais essa parte de trek mesmo. Então, assim, um resumo mais ou menos a história de lá do comecinho até hoje é mais ou menos essa, assim. E o interessante, pelo menos para mim, é que foi uma coisa, assim, que foram encontros que foram acontecendo naturalmente, as oportunidades foram surgindo, né? Tanto é que vira e mexe, tem pessoas que vêm falar com a gente, nossa, mas como eu faço para ser guia, né? Como que eu faço para começar nessa profissão e tudo mais? É lógico, a gente tem algumas diretrizes e alguns caminhos que a gente pode até dar. Mas, por exemplo, pelo menos no meu caso, as coisas foram acontecendo tão naturalmente que, na verdade, assim, explicar a fundo, direitinho, para seguir, você precisa fazer isso, 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 eu realmente não consigo, assim, né? Eu acho que o que conta muito é a experiência que você vai acumulando no cor do tempo, né? As roubadas que você vai se metendo, porque, geralmente, quando dá tudo certo, é uma maravilha, mas você aprende mesmo, quando a pauleira pega ali, você fala, nossa, o que eu faço aqui ou ali? E, enfim, a gente sabe que 30 anos de coisa, a gente se mete em muita roubada também, né, cara?
Ô, Guinaldo, o processo nesse início, que você começou a, né, essa história da PISA e tudo, pô, isso foi muito, foi um pioneirismo a nível de Brasil, foram as primeiras empresas que começaram a operar esse tipo de turismo de aventura. E foi muito empírico, né, velho? Vocês foram, meu, assim como a gente na escalada em rocha, foi aprendendo, errando, acertando, meu Deus, ajudando para a gente sobreviver, mas foi muito disso, né? Como que você lembra do cenário e o que mudou para hoje, cara? O que você acha que antes era legal e que hoje não é, ou que antes não era legal e que hoje é, entendeu? Qual que são os prós e contras, meu, daquele cenário de antigamente para hoje?
Tá, assim, como você mesmo disse, era tudo realmente muito, muito empírico, assim, você ia nos erros e nos acertos, né? Eu acho que hoje o ecoturismo, essas viagens de aventura, assim, elas têm a coisa boa que elas estão muito mais estruturadas, né? Você tem muito mais segurança, tanto para guias como para clientes, né? Por exemplo, hoje a gente tem na Morgado, a gente tem uma viagem para o Kilimanjaro, que é uma viagem que para cada cliente você tem 8 pessoas staff, né? Então você tem cozinheiro, você tem o cara que monta a barraca, você tem, enfim, o cara que vai carregar a maior parte das coisas, né? E então essa estrutura, ela foi ganhando forma, e no meu ponto de vista hoje é legal, porque, assim, você nesse ponto você até você preserva mais até os ambientes que você vai, né? Porque você tem mais controle da de quem está indo, você tem mais controle das coisas, você não tem aquele, nessas viagens mais estruturadas, você não tem aquele monte de gente, cada um vai para um caminho, para cá, para lá, começa a abrir um monte de trilha e esse tipo de coisa. Agora, assim, o que deixa saudades é que, assim, o que eu vejo é que antigamente as pessoas iam para a aventura com um espírito muito mais aberto, com a mente mais aberta, né? Então, se o cara ia dormir na barraca e começasse a chover e entrava água na barraca, e isso, dependendo do volume de chuva, mesmo com os equipamentos mais modernos, acontece até hoje, fazia parte ali da coisa, né? Você, enfim, você se meter em algumas roubadas, fazia parte para quem estava ali querendo aproveitar aquele ambiente também. E hoje eu percebo, eu até falo isso muito com os grupos, antes mesmo da gente sair do Brasil, que você não pode esperar o conforto que você tem na sua casa num lugar desse, né? Por mais, como eu disse, você vai para o Kilimanjaro, você tem cozinheiro, você tem que o cara que monta a sua barraca, enfim, você tem uma série de comunidades que isso há 10, 15 anos atrás era impensável, mas mesmo assim você tem alguns perrengues, né? Você não vai ter internet o tempo inteiro, você, enfim, às vezes pode faltar água num hotelzinho que você está no interior da Mongólia, né? Então, o que eu vejo, assim, que algumas pessoas hoje, elas saem de casa, mas querendo o mesmo conforto que ela tem na casa dela. E quando você se propõe a conhecer um lugar diferente, quando você se propõe a escalar uma montanha na Rússia, ou quando você está num ambiente que você não tem o controle de tudo, né? Você pode ter uma nevasca forte, enfim, o seu equipamento pode ficar molhado. Então, até hoje, o perrengue, alguns deles fazem parte da aventura também, né? Então, assim, o que eu acho é que, hoje em dia, essa estrutura que você tem, ela te oferece mais possibilidades, às vezes, de você chegar num cume ou de você tirar mais proveito da sua viagem. Mas, por outro lado, eu acho que falta um pouco, o que ficou para trás é um pouco dessa coisa de saber que você está indo, por mais que você está contratando alguém ou que você tem benefícios ali de coisas, você tem que ter a mente aberta, porque tudo pode acontecer. Isso que é o legal, né? Isso que é o legal de você sair da sua casa quando você propõe e ir para algum lugar diferente, né? Você ter essa mente aberta. Agora, uma coisa que eu não sinto a mínima falta é quando, por exemplo, com 17 anos, que eu fui a primeira vez para a Aconcágua e que eu comprei os meus fleeces no Carrefour, entendeu? Isso aí, e a luva na feira. Isso eu realmente não sinto a mínima falta. Porque é um ponto também, porque hoje, apesar, mesmo no Brasil, apesar de as pessoas acharem que o equipamento é caro e tudo mais, você tem acesso a uma variedade de coisas que, assim, você poder entrar numa loja aqui no Brasil, poder escolher a sua segunda pele, você poder escolher o seu casaco de pena ou a sua bota, isso é um conforto que a gente não tinha, é uma coisa que não dava nem para imaginar. E não tem jeito, isso em qualquer lugar do mundo, equipamento bom, ele não é barato. Mesmo que você for nos Estados Unidos, entrar numa outlet, numa loja grande, o que for, você vai atrás de coisa boa, você vai pagar caro. Não, não tem jeito não, cara. Então, essa coisa de escolher roupa no Carrefour e luva na feira, isso realmente também não tem a mínima saudade. Mesmo porque a primeira vez que eu fui para a Aconcágua com essa idade, eu tive congelamento sério em dois dedos. E os primeiros médicos que eu consultei ali na Argentina, eles falaram, não, meu amigo, vai ter que amputar. Eu falei, pelo amor de Deus, meu amigo, graças a Deus estão todos aqui, eu não tive... Já pensou você com 16 anos, 17, tem que amputar dois dedos da mão, é piraca.
Você tocou nesse ponto da facilidade que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente, né? Pô, existe um grande conflito na nossa comunidade de montanha, que é o cara quer toda a facilidade de ter os equipamentos bons, ter os equipamentos no Brasil... Ter preço bom, né, meu? E isso a gente só consegue se tiver um mercado saudável. Com quero tudo isso, mas eu quero ir para a montanha e quero ficar lá sozinho. É um conflito que sempre existiu na medida que a escalada foi crescendo. E muita gente na comunidade de montanha não vê muito bem o turismo, né? E o crescimento. Cara, não dá para você ter as duas coisas. Você tem facilidade boa para todo mundo, mas você tem que dividir também, né? Chega a ser até um pouco ser egoísta no ponto que a pessoa acha que, meu, só ela tem o direito àquilo. E, pô, o ir para a montanha, ir para a natureza, tem todos aqueles benefícios para a saúde. Como é que você, profissional, vê esse crescimento e enxerga também como montanhista que, de fato, você é? Antes, você primeiro foi montanhista e depois você foi empresário da montanha. Como que você vê isso, velho? E como que você lida com esse conflito?
Bom, assim, eu acho que a primeira coisa, a gente vai ser, acima de tudo, montanhista sempre, né? Isso é o que está em primeiro lugar e isso, pelo menos, é o que me move. E sim, eu vejo esse tipo de coisa, mas eu acho que você tem espaço para os dois lados, para todo mundo. Eu acho importantíssimo a pessoa que quer ser autônoma ou que ela quer ir sozinha, fazer uma travessia na Serra Fina, ou ir para Itatiaia, ou escalar uma montanha X, enfim. Eu acho que ela tem que ter essa autonomia. E até acho também que, infelizmente, isso não acontece em todos os lugares. Porque, por exemplo, você tem nomes. Você vai subir o Kilimanjaro, por exemplo, como eu estava citando, você é obrigado a ter um guia local, ao staff local, isso até para preservar a montanha e gerar renda para as pessoas do local, né? Então, assim, eu, numa parte, assim, eu não concordo com isso, no sentido de você fechar e permitir só guias credenciados, ou só guia X ou Y e tudo mais. Eu acho que você tem que ter um consenso e ter espaço para todo mundo. Só que, assim, é uma linha tênue e um assunto delicado, porque, assim, você vê... Pega aqui a Serra Fina, por exemplo. Eu acho que assim, você tem que ter autonomia para ir para a Serra Fina. Só que assim, eu já fui para a Serra Fina e já vi muita gente ali amassando um monte de mato para abrir lugar para acampamento, cortando vegetação, fazendo fogueira, cara. A Serra Fina pegou fogo o ano passado, a pandemia até me deixa assim, mas o ano passado, ano retrasado, está fechado agora. Então, assim... mas eu acho que a gente tem que buscar esse consenso. Eu acho que o caminho não é você ter só empresas fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que eu faço muito isso, assim, eu guio durante, sei lá, durante 6 meses por ano. Os outros 6 meses eu estou fazendo coisas por conta própria, eu estou indo para a montanha, eu estou pedalando, enfim. Eu não vejo isso com bons olhos, essa coisa de poder só entrar com guia credenciado, ou sei lá, com guia, coisas desse tipo. Eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Agora, sinceramente, eu não sei como equilibrar esse espaço, né? Como ter essa, puta, como um cara assim, como o cara vai para uma Serra Fina ou vai subir o Marins, sendo que esse cara tem a mentalidade de fazer uma fogueira lá em cima. Enfim, eu não sei, para mim acho que o caminho para você começar e ter um aprendizado são os clubes de montanha, você grudar em pessoas que têm um pouco mais de experiência que você, que já estão na coisa, ou até mesmo viajar com uma agência. Não, tudo bem, a Pisa, quando eu comecei, não era uma agência formada, mas eu comecei viajando com eles, que eram grupos, entendeu? Eu fui viajando, fiquei muito tempo viajando com um grupo, e aí me senti bem, me senti na minha autonomia de fazer as minhas próprias coisas. Então, eu acho que as pessoas tinham que ter pelo menos essa consciência de se filiar a um grupo, né, de participar das reuniões, de participar de umas saídas, e aí você já forma amizades ali também com pessoas que estão ali há mais tempo, que conhecem a coisa melhor que você, e tentar formando essa consciência nas pessoas, né? Que você tem limites que você tem que ter ali na montanha também, de preservação, enfim, esse tipo de coisa, assim. Mas eu acho que o caminho é para os dois. O caminho, você tem que ter esse consenso, todo mundo poder, de forma consciente, aproveitar tudo. Puta, cara, essa coisa toda, essa maravilhosa, né? Que a gente tem, que enfim, tem por aí, cara.
Ô, Guinaldo, um tema que está muito em voga hoje é acessibilidade, né? Também é outro ponto conflitivo com os montanhistas. Poxa, na verdade, meu, as coisas estão andando em muitos países para colocar mesmo cimento em algumas trilhas, para permitir que as pessoas vão mais longe, que elas aproveitem mais. E, pô, isso é bom, cara. E acho que, quer dizer, na minha opinião, pelo menos, meu, é isso. Esses lugares, talvez a aventura seja uma coisa que você vai buscar mais longe. É isso, você vai ter que viajar um pouco mais do que era antigamente. A aventura não está na porta, né? Como na época que a gente começou, são quase contemporâneos, né? A gente ia para Paranapiacaba, né? Morava em São Paulo, ia para Paranapiacaba de trem e já achava que era o máximo, né? Poxa, velho, hoje não é isso, né? O lugar já virou uma cidade, enfim, é um bairro muito grande hoje. Pico do Jaraguá também era pouco visitado. Hoje, muita gente vai lá qualquer dia de semana. Era tudo muito diferente. Como que você vê isso e o limite? O que você vê em outros países que dá para a gente trazer para cá para tornar a montanha mais acessível? Isso, bom, e começando, se isso é uma coisa que você vê com bons olhos, né?
Sim, vejo, porque a partir do momento que você tem um crescimento do ecoturismo, enfim, do trilho de aventura, seja ele para se tornar mais acessível ou não, você tem que ter estrutura, entendeu? Senão você começa a degradar demais. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui para Bonito, ali no Mato Grosso, não tinha nada, assim. Eu lembro que eu peguei carona no caminhão para chegar lá, enfim, os lugares, você perguntava para onde que é o lago, não sei o que lá, encantado, sei lá, enfim, você perguntava para um, para outro, pegava uma carona, ia e tudo mais. Hoje, Bonito, ele recebe até viagem da CVC, entendeu? Então, você precisa criar uma estrutura com degraus, com decks de madeira, ou com parte, ali tem também com parte de trilha que tem calçamento, porque senão você começa a receber muita gente, e se você não criar uma estrutura, esse ambiente ele não aguenta, né? E eu acho que essa coisa da acessibilidade, ela tá presente e é uma coisa que tende a cada vez crescer mais, eu espero que sim. E você precisa criar condições para isso, né? Você falou, por exemplo, a gente pegava e ia para Paraná de Itacaba fazer trilha. Hoje, para andar de bicicleta, por exemplo, eu faço isso, eu saio a 1 hora da minha casa, eu estou em Guararema, e passo lá final de semana pedalando estrada de terra. Eu, quando eu vou para Europa, sei lá, você está ali, enfim, sei lá, você está no interior da França ou na Espanha, caminho de Santiago, de Compostela, sei lá, você não tem quase muito percurso de terra, é tudo já essa coisa com asfalto e tudo mais. Mas eu acho que é necessário. Você, trilhas, a gente faz, tem umas trilhas que a gente faz ali na Suíça, por exemplo, que você tem, cara, assim, é impressionante, você tem placas explicando, você tem calçamento, você tem jogos interativos no meio da trilha para criança, ali para interagir com aquilo. Então, assim, você cria uma estrutura para inclusão, e não inclusão do modo geral, inclusão para crianças, inclusão para terceira idade, inclusão para quem tem, enfim, problemas de locomoção e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito válido. E sempre vai existir, em qualquer lugar do mundo, cara, sempre vai existir aquele que, não, eu quero estar sozinho, eu quero uma coisa mais rústica, eu quero. Você acha, cara, entendeu? Você começa, você vai ter que ir mais longe, mas você tem essa possibilidade, você sempre vai conseguir achar esse tipo de coisa. A gente tem, assim, mesmo lá fora, tirando o país da Europa, a gente faz muita viagem para Ásia e para África também. Essa parte eu vejo que a gente está engatinhando, tirando, acho que o pouco que eu conheço de Europa, que eu conheço muito também, tirando isso, eu acho que todo mundo está engatinhando ainda nessa coisa, assim, né? Você não vê muito muita a preocupação se voltada para isso. Desculpa, Estados Unidos também, cara. Estados Unidos, você vai lá para o Denali, ali no onde tem o Monte Denali, enfim, não no Denali propriamente dito, mas o parque do Denali, ele tem uma estrutura boa, por exemplo, para receber, para ser mais inclusivo com as pessoas, né? Mas acho que, de uma forma geral, tá todo mundo engatinhando ainda, cara, mas eu acho que a gente é uma coisa que vai crescer, e daqui talvez uns 10 anos a gente vai ver muito mais disso. E eu torço para isso, cara.
Aguinaldo, quem vê de longe assim a parte comercial da escalada, né, acaba achando que pô, tudo é por dinheiro, né? E pô, na verdade não é, cara. A gente tem acaba no decorrer dos anos fazendo verdadeiros amigos que começaram como clientes. Daí a gente que pô, você tem uma sintonia que você é que frequenta a sua casa, entendeu? Às vezes. Pô, como que é essa relação contigo, velho? Cliente, guia de montanha, né? Conta um pouco disso, no passar dos anos, as experiências que você teve.
Sim. Assim, só um detalhe, que, assim, eu, por exemplo, se eu vou para um lugar que eu não conheço muito bem, ou que eu acho que está além da minha dificuldade técnica, eu não tenho nenhum problema em contratar um guia local, por exemplo, entendeu? Porque, assim, esse cara, ele vive na região, ele sabe onde está cada pedra, onde está cada coisa. Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca tive nenhum problema. Às vezes eu vou para Bolívia escalar uma montanha que eu não conheço ou que eu acho que eu não vou dar conta ali. Eu não tenho nenhum problema em estar pegando um guia ali da região para estar comigo, para estar me orientando e tudo mais. Eu acho essa coisa também que é sempre válido. E a relação, assim, eu costumo falar que lidar com pessoas é uma das coisas mais difíceis que tem, né? E numa viagem, você está lidando com expectativas das pessoas, né? O cara, às vezes, ele treinou ali durante um ano para subir aquela montanha, ele tirou o período de férias dele, porque as pessoas hoje trabalham muito e o período de férias que tem ali aqueles 30 dias, para a maioria das pessoas, é um sonho. Assim, tirou aqueles 15 dias suados ali, juntou grana para estar naquele local. Então, tudo isso gera uma expectativa muito grande. E você lidar com essas expectativas das pessoas não é uma tarefa muito fácil. E eu vejo que hoje o guia, ele é muito menos aquela pessoa que mostra o caminho. Não, é para a esquerda, é para a direita e tudo mais. Assim, eu, pelo menos nas minhas viagens, você acaba sendo muito mais assim, ali um conselheiro, ou quando a pessoa está mal, você ter aquela coisa da conversa, de mexer com o psicológico positivo, porque quando você está fora da sua casa, você está ali se ferrando, passando frio ali, com menos 15, menos 20, você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui, cara? Pelo amor de Deus, né? Então, eu vejo que hoje o trabalho que você tem que fazer também faz parte isso de você incentivar e, com a sua experiência, tentar otimizar essa coisa para as pessoas, né? E 90% dos casos, a relação que você forma é um vínculo muito forte, cara. E porque você está num ambiente diferente também do que é o seu, né? E ali as pessoas precisam se ajudar, assim, não dá. Você tem os guias, você não vai depender também só dele, você precisa depender do seu companheiro de barraca, ou das pessoas que estão ali com você, né? Então, isso forma um vínculo muito forte. E, nossa, cara, eu tenho grupos de montanha que você forma, sei lá, de 10 anos atrás ou mais, que você se fala até hoje, as pessoas vêm na minha casa, eu vou na casa das pessoas, e quando a pessoa quer fazer alguma coisa por conta, por exemplo, não tenho nenhum problema de dar todos os caminhos, se eu acho que ela está preparada para aquilo, assim, de dar todos os caminhos para ele, passar contato, explicar, vem aqui em casa, vamos conversar, equipamento, isso, aquilo. Então, assim, é um vínculo que se forma que eu realmente... Eu não vejo lugar nenhum. Acho que tirando quando você tá no começo da sua vida, que você faz amizade ali com seus coleguinhas de escola, cara, muito facilmente, eu acho que a montanha traz isso, assim, né? Essa coisa, você tá num ambiente que você, muitas vezes, você não depende só de você, você precisa dos outros também, é um vínculo muito forte, cara. Isso é uma delícia, cara, nossa. E é coisa para anos e anos, cara.
A sensação de ajudar uma pessoa a conseguir algo que para ela é importante é muito, muito legal, né? Muita gente também tem essa percepção que o guia vai ajudar ela a fazer e a conseguir e tal. E, pô, quando você tem êxito, é muito legal, né? Aguinaldo, me conta uma situação que você passou que você se sentiu muito recompensado pelo fato de ter ajudado a pessoa a atingir o objetivo.
Tá, as pessoas às vezes perguntam para a gente, né, cara, mas você não cansa de 15 vezes para o Kilimanjaro, 20 vezes para o Elbrus e não sei o que lá. Cara, assim, eu não canso porque o legal, o tesão da coisa é isso, né? Você poder proporcionar para as pessoas com a bagagem que se acumulou, proporcionar uma coisa legal para elas. Assim. Então, a grande motivação para mim é poder tá de um jeito ou de outro ajudando as pessoas a chegar nesse objetivo, né? E um ponto que você tocou, que também é verdade, eu sempre falo isso, o guia, ou seja, não vai, não, ele não vai carregar você para o cume. Ele pode te de otimizar e potencializar isso. Mas quem vai chegar no cume ou quem vai completar a travessia, ou seja o que for, é você, né? Assim, você que vai... que vai conseguir fazer isso, né? E eu acho que a gente tem vários momentos desses, assim, a gente se sente até um pouco, às vezes até encabulado, tudo mais, quando a pessoa chega no cume, ou o que for, e está ali chorando, e vem te abraçar e te agradece, é recompensador, mas assim, a gente só ajudou um pouco ali, né? Por si só, conseguiu tudo aquilo também. Ela treinou pra caramba, juntou a grana, tava lá, enfim, enfrentou os perrengues e tudo mais. Mas teve uma situação muito bacana que uma vez no Kilimanjaro também, a gente levou o neto, o pai e o avô, né? Três gerações, e esse avô, ele tinha 74 anos, né? E ele fez cume do Kilimanjaro, cara. E assim, uma pessoa maravilhosa, assim, cara, puta merda. E as três gerações, cara, no cume de uma montanha, assim, uma montanha emblemática, né? O ponto mais alto de um continente, que a gente assistia filme do Kilimanjaro na sessão da tarde, né? E os três ali chegaram ali, né? E isso foi um ponto que para mim foi bacana ter essas três gerações juntas ali no topo da montanha, poder, e não é nem guiar, é poder participar disso, né? Poder participar desse momento, esse privilégio de participar desse momento junto com eles, né? Eu acho que teve várias, mas essa daí acho que vai ficar pro resto da minha vida, cara.
Tá, Aguinaldo, agora conta a situação mais inusitada que você já passou com o cliente. Mais inusitada, fala assim, cara, dá noce, entendeu? Dá noce. Não, você, ó, eu tenho certeza que você tem várias, porque eu tenho.
Não, tem algumas. Uma vez a gente estava na Papua ali, fazendo uma viagem de caiaque, né, e tudo mais. E a gente parou numa ilha ali para dormir, que era final de tarde, montamos as barracas, tudo. E aí fui fazer o jantar para a galera, ali a galera ajudando também, tudo, né? E aí um dos clientes falou assim: não, eu não vou comer, né? Eu falei: não, mas espera aí, né, cara? Come, tem que comer, você está se sentindo mal, não está bem, né? Putz, se for remando ali o dia inteiro, tá calor e tudo. Ela falou assim: não, eu não como. Tinha um cemitério local na ilha, né? Aquele cemitériozinho local, assim, né? E a pessoa falou assim: não, eu não como onde tem gente morta, enterrada, cara. Eu falei: meu Deus do céu, cara. Eu falei: não, e agora, né? O que que eu faço, cara? Mas enfim, aí consegui colocar lá umas bolachinhas lá para o cliente comer lá, e deu tudo certo. E, enfim, eu sempre tive muita sorte com os grupos, enfim, de ter pessoas legais e tudo mais, assim. Mas é claro, você tem uma vez também, a gente estava fazendo no Marrocos ali, a gente tem uma trilha que a gente faz ali, no interior, ali pelas montanhas e tudo. E aí tinha um cliente também que queria comer macarrão, queria comer macarrão. Eu falei: bom, tudo bem, né? Vamos arrumar aí uma macarronada aí para comer. Então, cara, eu lembro que eu saí um dia, fui num vilarejo, não tinha, fui no outro, rodei pra caramba, achei o macarrão ali e tudo mais. E aí fizemos o macarrão, tudo. E aí eu, cheio de orgulho, né, cara? Puta, coloquei aquele macarrão na mesa, assim. Aí a pessoa olhou pro macarrão, olhou para mim e falou assim: é, mas também não tem queijo ralado, né? Eu falei: puta, né? Aí eu falei: não, não tem queijo ralado, cara. Mas, sei lá, eu acho que essas duas acho que foram que eu lembro mais, assim. Enfim, eu também tinha uma cliente também, que ela estava com medo. Isso foi mais engraçado. Se ela estava... Não lembro para onde, que ela está comendo, algum país muçulmano. Ela falou assim: nossa, mas e se me se me eu vou para lá e vou me sequestrar, não sei o que lá, tudo. E eu falei para ela: meu, quem que vai querer sequestrar você, pelo amor de Deus, cara? Aí caímos na gargalhada também, enfim. Mas eu acho que essas duas situações acho que ilustram um pouco mais, assim, essa, enfim, dessa coisa, assim. Tem outras também, assim, mas as que me marcaram mais realmente foram por aí, assim, né?
Aguinaldo, me conta um episódio que você parou e falou, realmente, meu, fiz a escolha certa, como você falou no início, não teria escolhido fazer do modo diferente. Mas, pô, foi um cume de montanha, foi... Em quais situações isso acontece mais vezes, que você tem essa certeza, né, de ter feito a escolha certa?
Olha, Zé, assim, eu acho que isso acontece ainda bem, cara. Acontece várias vezes, acontece muitas vezes, assim, cara. Já aconteceu, puta, cara, subindo o Pico dos Marins, que eu vou lá desde os meus 15 anos de idade, já aconteceu no topo do Choia, a 8 mil metros. Quando eu vou pedalar, cara, aqui, saio de casa, vou para alguma estrada de terra, tô pedalando. Cara, isso acontece tanto na minha vida, cara, assim, que aquela sensação que você para, você fala assim, cara, eu não preciso de mais nada, cara. Assim, é isso, eu não preciso de mais nada, cara. Então, assim, eu acho que eu tenho essa sorte de, não importa se eu tô do outro lado do mundo, ou se eu tô, vamos dizer assim, no quintal de casa, cara, essa sensação, ela vira e mexe, ela vem para mim. Então, em pequenas coisas, assim, cara, várias vezes eu falo, nossa, cara, ainda bem que eu fui para Itatiaia aquela vez, cara, enfim, ainda bem que a minha vida se pautou nisso no decorrer de tantos anos, assim, cara. Então, eu não tenho uma situação específica, sim, cara, eu me sinto privilegiado por isso, em vários momentos, em vários lugares, eu tenho essa coisa que invade a gente, assim, cara, e fala assim, meu, nossa, cara, é isso, cara.
Aguinaldo, nas suas andanças pelo mundo, né? Três lugares que você não quer voltar nunca mais, e por quê? E três que você quer voltar muitas vezes na sua vida.
Olha, cara, assim, tem... Os três lugares que eu não quero voltar é difícil, porque eu te juro, cara, assim, até hoje não teve nenhum lugar que eu detestei, ou que, mesmo porque eu não sou um cara de detestar muitas coisas, assim, eu acho que, enfim, mas puxar aqui, sei lá, cara, eu acho que eu não faria mais pedal na neve, cara, assim, uma vez eu fui pedalar na Finlândia, com a Noruega lá. Cara, é tão bom pedalar em estrada de terra, cara, e você pedalar na neve é um perrengue tão grande, cara, pelo amor de Deus. Puta, cara. Eu gosto muito, eu faço, já fiz mais, agora estou um pouco parado, mas eu fiz muito caiaque oceânico, né? Essa coisa de travessias e tudo. Então, caiaque de corredeira, cara, é uma coisa que eu fiz um tempo que eu acho que me põe muito medo, assim. Então, não é nenhum lugar, mas, enfim, uma coisa, assim. Eu acho demais, adoro, mas é uma coisa que me mete um medo tremendo. Cara, sei lá, eu vou ficar nesses dois, cara. Lugar mesmo, e não foi nem para lugar, mas pelos perrengues mesmo, cara. E lugar que a gente sempre quer voltar, enfim, é Nepal. Nepal, assim, puta, cara, assim, eu cresci escutando história das montanhas do Nepal, enfim, vendo livro do mestre e tudo mais. E a hora que você chega lá a primeira vez, cara, você parece uma criança, né? Você chora, você pula, você faz. Então, é um lugar que eu quero sempre voltar para lá. E engraçado, porque aí você, assim, aí eu vou botar dois num só, que é demais, porque tem um terceiro também, Bolívia e Peru. Puta, cara, eu adoro tá ali, eu adoro estar em La Paz, vendo aquelas montanhas todas, ir para as montanhas, Peru também, eu acho demais. E aí o terceiro lugar é Mongólia. Eu vou para lá, a maioria das vezes a trabalho, mas é um lugar que é espetacular, cara. Nossa Senhora. Um lugar que você tem desde deserto até as montanhas nevadas. E o jeito que as pessoas vivem, né? Isso fora dos grandes centros, tudo, os nômades ali. Nossa, cara, é uma cultura realmente singular, assim, cara. Eu acho que aí são esses três aí. Desculpa não ter os três que não dá para ir, cara, que eu realmente para detestar uma coisa difícil, cara.
Pô, que bom, né? Pô, que bom. Aguinaldo, o que que você aconselharia? Qual a sua resposta para um jovem de 16 anos que chega para você, cara, eu quero seguir essa profissão, o que que eu preciso fazer?
Então, até essa, no final da semana passada, me ligou um rapaz, ele tem 22, 25 anos, que ele estava começando uma empresa, queria começar uma empresa, já tinha começado ali, queria umas dicas e tudo mais, né? Então, assim, cara, o que eu sei falar a respeito disso foi mais ou menos o que eu vivi, né? Então, eu acho que, assim, você acumular experiência... fazer coisas assim. E é um caminho que ele não é fácil, porque ele depende de tempo e até de grana para você investir nisso, né? Porque, queira ou não, se você mesmo que você vai sair para Mantiqueira, aqui, aonde for, você precisa disponibilizar uma grana para fazer isso e tudo mais, né? Mas, do meu ponto de vista, o caminho é você ter isso, você acumular experiência, essa experiência ela vem com o tempo, e hoje você tem uma possibilidade legal, você tem muitos cursos, né? Eu até fiz aí, na sede de vocês, um curso de primeiros socorros, né? Então, você tem muitos cursos hoje que vão te dando algumas noções, e tudo mais, mas isso é uma parte, é um complemento, né? Eu acho que a outra parte é isso, é você tá na montanha, ou enfim, ou na bike, ou escalando, depende para onde você vai seguir, e acumular essa experiência. E eu vejo que hoje as pessoas, assim, não tô falando de mim, porque, enfim, não sou ninguém, assim, mas eu vejo que as pessoas, elas querem viajar com alguém que elas já ouviram falar, entendeu? E eu até compreendo isso, porque assim, aí a pessoa vai pesquisar você no Google, vai ver o que você fez, o que você não fez e tudo mais, porque elas querem também ter essa segurança de estar ali colocando o investimento delas, o sonho delas também, em alguém que elas sabem que tem alguma capacidade de poder ajudar isso a se realizar, né? Então, até falei para esse rapaz também, fazer coisas, ter experiência e tem outra, né? Eu não digo se promover coisas que você não é, né? Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade para mim também, mas é você se fazer presente nas mídias sociais, né? Mostrar o seu trabalho, você escrever artigos, né? Então, você mostrar a cara também, isso eu acho que é importante também. Mas veja bem, você tem que mostrar aquilo que você é e aquilo que você faz, né? Não dá para você ficar ali fantasiando um monte de coisa, porque isso aí já é... Aí você não vai ser um bom profissional e não vai durar muito tempo também, não, né? Mas é um caminho longo, cara, assim, é um caminho longo e, né, que precisa, mas, assim, não precisa começar auxiliando, enfim, eu, quando no começo lá que trabalhava com o Maurício da Pisa, cara, a gente trabalhava porque gostava, trabalhava, enfim, a gente ia ajudar porque a gente gostava pra caramba e tudo mais, né? Então, acho que é meio por aí que foi mais ou menos o caminho que eu segui, né?
Pois é, Aguinaldo. Muita gente acha, pô, negócio é legal, vou lá dar uns rolês e tal. Poxa, meu, é uma profissão como outra qualquer. Para formar um médico são mais de 10 anos, para formar um engenheiro a mesma coisa, pô, um bom engenheiro, uma pessoa especializada, é isso aí, meu, é muito tempo, né? A mesma coisa na montanha. A diferença é que tem cursos que você vai conseguir fazer, você vai ter auxílio, como no caso, né, primeiros socorros, ou você vai fazer um curso de gelo, enfim, né, ou de escalada e tal, e outros que, meu, é a sua experiência mesmo, você vai ter que botar a sua mochila nas costas por conta própria e viver, né? Isso é muito, muito legal. Mas, Aguinaldo,
Exatamente.
você me falou 6 meses por ano fora de casa, como que é isso?
Não, então, o que acontece, assim, às vezes você pega no ano inteiro, às vezes dá uns 6, 8, alguma coisa assim, né? Lógico que a gente procura otimizar, por exemplo, você está guiando na Mongólia, você já procura colocar ali a Rússia ali para ir para o Elbrus, né? Mesmo porque o custo, eu moro em São Paulo, né? Então, às vezes, o custo para você ir e voltar, ele acaba sendo muito, muito alto, né? Mas eu sempre que posso, cara, assim, eu sinto uma saudade tremenda de casa, da esposa, do pessoal, tudo. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu fico lá uns 2 meses, 3, dou uma passadinha em casa, às vezes até por minha conta, fico ali uns 15 dias e depois tô indo de novo. Mas olha, cara, eu vou te falar que de tudo isso que você faz, aí para mim, cara, não existe melhor lugar que a sua casa. Então, eu, assim, tem depois ali de um tempo, é lógico, você tá com um grupo, depois você está com outro, a coisa é muito dinâmica também, né? E aí você meio que vira uma chavinha e desliga um pouco e você está ali, você está trabalhando como se você tivesse, sei lá, indo para o seu escritório, num bairro X ou coisa, ou alguma coisa assim, né? Mas não é uma tarefa fácil, não, assim. Eu, pelo menos para mim, eu quando volto para casa, eu curto muito também, cara.
Meu velho, muito obrigado pelo papo, foi um grande prazer. Pô, muito obrigado por ter compartilhado essa sua experiência, minha sua visão do montanhismo, do profissionalismo. Pô, foi um grande prazer, Aguinaldo, muito obrigado.
Eliseu, sem querer puxar muito saco, cara, mas como eu falei, cara, eu que agradeço, cara. Eu, quando eu recebi o convite, eu falei, meu, que é isso, cara? Deixa eu ver se não é link falso para roubar
dinheiro. Eu vou parar, né? Que isso. Pô, Aguinaldo, cara, você não tem noção como eu tô curtindo fazer essas entrevistas, meu velho. Cara, eu tô tendo essa oportunidade, então, para mim, meu, tanto quanto para você, meu, tá sendo muito, muito legal, Aguinaldo. Então, eu te agradeço, meu velho. Tudo de bom,
Obrigado.
meu. Grande
Valeu,
abraço.
gente. Tudo na paz por aí, Eliseu.
Ah, tudo na paz. Estamos nessa doideira toda da pandemia, mas faz parte, né, velho? Caramba,
Tá bom.
no que a
Legal.
humanidade se meteu, né?
Verdade, cara. Mas em breve eu vou tomar uma balseira aí, cara.
Beleza, te aguardo então. Obrigado, grande abraço,
Obrigado,
velho.
Eliseu. Valeu.
Grande abraço,
Tchau, cara.
Tchau.
Tchau.